5, 4, 3, 2, 1. Próxima parada, Nostalgia Games.
No ano de 2000 do calendário cósmico, os líderes de vários planetas se uniram para formar um congresso que ficou conhecido como a Federação Galáctica. Na tentativa de construir um universo justo e estruturado que permita a sociedade crescer e prosperar. Sob a orientação da nova federação, os indivíduos dos planetas começaram a se relacionar uns com os outros e uma nova civilização começou a ser desenvolvida. Vários avanços na tecnologia para o transporte foram criados, como naves espaciais interestelares, e a sociedade prosperou através do uso de tal espaço. Neste momento, Terra entrou em contato com as pessoas desses outros mundos, e a tecnologia avançada que essas pessoas possuíam era compartilhada com os humanos da Terra. Tudo parecia bem nesta nova sociedade. No entanto, os desviantes, conhecidos como Space Pirates, começaram a atacar as naves espaciais na esperança de saquear bens valiosos com eles e para golpear o medo nos corações das pessoas. Para combater esses ataques, o Bureau Federal criou uma nova força de combate conhecida como a Polícia Federal. Os piratas eram extremamente difíceis para a batalha nas profundezas do espaço, mesmo com a tecnologia avançada da Federação. Assim, eles recrutaram um grupo de indivíduos corajosos que se tornaram conhecidos como caçadores do espaço, os Space Hunters, equipados com as melhores armas disponíveis. A Federação fornece enormes pontos financeiros para os caçadores de recompensa para caçar e destruir os piratas. Recentemente, relatórios indicaram que uma nave espacial está viajando com uma cápsula contendo uma forma de vida desconhecida do deserto do planeta SR-388. Este planeta foi atacado e preso pelos Space Pirates. Embora as pesquisas sobre as formas de vida atualmente em estado de hibernação seja completa, sabe-se que a exposição a raios beta por 24 horas fará com que ele se multiplique. Alguns cientistas acreditam que esta forma de vida pode ter sido a causa da destruição do planeta SR-388. O povo Shoso chamou este ser inicialmente de Metroid, e os simples pensamentos de que estar nas mãos de piratas é absolutamente perturbador para os cientistas humanos. Se os piratas aprenderem a multiplicar este organismo e usá-lo como arma biológica, o custo de vida pode ser esmagador. A Federação lançou equipes de busca para encontrar os piratas e tiveram a sorte de descobrir que sua base estava localizada no interior do planeta Zeres. Nenhuma das forças são fortes o suficiente para derrubar os piratas. Durante essa batalha exterior, operações que multiplicaram metrôs no quartel-general dos piratas espaciais foram logo se tornando uma realidade. Desesperados por uma solução, a Federação decidiu que a única opção que resta é tentar se infiltrar no planeta Zeres e destruir o líder dos piratas espaciais, Mother Brain. Para tornar as coisas difíceis, a estrutura do planeta Zeres é uma fortaleza natural que consiste em um grande labirinto. Espalhados por todo o labirinto, existem várias armadilhas e aliados dos piratas espaciais. Esta missão requer claramente um indivíduo especial para finalizá-la. E assim a Federação escolheu o mais dominante de manter o espaço de toda a organização, Samuzar. Samus, embora humana, possuía uma armadura cibernética construída pelo povo Shuri, proporcionando-lhe um estranho poder. Até o momento, ela completou muitas missões consideradas impossíveis, e sua armadura tem o poder de resistir a ataques letais.
The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace.
Eu sou descendente do povo Choso. Por quê?
É, por quê?
Porque eu sou bem dotado intelectualmente e sou um cara da paz.
Para.
E sou ao mesmo tempo então... é perturbador e nojento, sabe?
Porra, o Diogo é um verme radioativo.
Quase isso.
O Diogo é um verme.
Mas é melhor que ser um pássaro, né?
Se contaminou com radiação. Pô, cara, eu não fazia ideia.
Chernobyl, porra.
Como é que é?
Eu não sou de Chernobyl.
É, nasci em Chernobyl.
Eu não... Mas forma estranha de vida é você, eu estranho.
Tá bom.
É a forma estranha de vida. Eu não fazia ideia, a mínima ideia, que Metroid tinha tanta história assim.
Metroid?
Exatamente, eu não fazia ideia que Metroid tinha tanta história.
Cara, Metroid tem história pra caramba pra gente conversar, sabia?
Quando eu comecei a ler e estudar sobre Metroid, né, pra fazer a gravação do episódio, eu não tinha noção, cara, quanto que isso era imenso. E isso me lembrou muito Star Trek e Star Wars. Justamente pela aquela coisa do... Você tem um personagem principal, né, e aquilo ali em volta é um negócio enorme. Que você tem planetas, você tem federações, você tem até calendário, entendeu? Isso é gigantesco, ao mesmo tempo é muito legal.
Eu acredito muito que Metroid seja um jogo que foi muito à frente do tempo dele, sabe?
Com certeza.
Porque como é que você vai pensar num jogo tão complexo, assim, que envolva alienígenas e, sei lá, monstros, labirinto, exploração? É algo que não tinha na época, né?
É, mais ou menos, cara. Se você for pegar, a maioria dos jogos até então, principalmente de Flipper, eles são jogos de nave. Não são no espaço, alienígena invadindo e tal. E na época de 70, 80, 60 também. Mas eu lembro muito. Eu lembro não, né? Mas 70 e 80 você tinha muitos filmes de ficção científica. Sabe? Eu acho que o forte mesmo da ficção científica veio com 60, né? Os filmes. E 70 e 80, pô, era cheio de filme de ficção científica.
Na minha opinião, assim, um resumo rápido da história. eu imagino um universo bem avançado tecnologicamente, né? O povo Xhoso, a Federação, os Space Pirates perturbando o espaço, o pessoal teve que criar a Polícia Federal e os Space Hunters. Assim, o universo ele estava todo preparado para um conflito bacana, né? Os Space Pirates buscando fontes de energia para atacar outros planetas. E assim, tava um ambiente perfeito para começar a rolar um conflito, né? Eu acho que a história ela é muito bem amarrada. Eu acho que ele foi feliz na hora que ele escreveu esse roteiro. E ele criou um ambiente bem, bem propício para esse tipo de jogo, né? Esse jogo de plataforma que na minha opinião, é bem interessante porque se você não conhece, se você não faz ideia, você não sai do lugar, né? Você tem que ter alguma ideia de como funciona a jogabilidade do Metroid, né? Porque tem lugares que você não consegue passar, tem lugares que você não sabe que tem que atirar, você entra pela parede, você vira uma bolinha, entendeu? Você, claro, então, tem os itens básicos, tem os itens que você tem que buscar para conseguir passar de uma outra fase. Essa jogabilidade, ela não é inovadora com relação a você coletar itens de uma outra fase para você passar uma próxima fase. Né? Isso aí não é nada de inovador. Mas eu acho que Metroid, para quem nunca ouviu falar, para quem nunca viu alguém jogar, é bem confuso. Eu acho ele bem confuso, eu acho ele bem difícil. Porque você tem que imaginar que você consegue atravessar uma parede. Ou então que uma porta que você não consegue abrir, você tem que atirar na porta para ela abrir, entendeu? Eu acho que não é muito trivial.
O que Metroid me lembra, muitos jogos de Adventure. Aquele, principalmente jogos de livrinho, sabe qual é?
Sim, sim.
Não sei se vocês conhecem. E você tinha... Você pegava o livro, jogava os dados e você ia pra alguns caminhos, assim, né? Você vai na página que tinha.
Sim, eu lembro.
Ah, encontrou tal coisa, aí você vai... Metroid me lembra um pouco Adventure, assim. Eu acho que ele tem algumas características de Adventure, né? E além que, assim... E me lembra também um pouco jogos, assim, aquele início dos jogos atuais, sabe? Aquela coisa da história, de você estar muito envolvido com a história. Metroid consegue te colocar muito nisso, sabe? Consegue colocar o jogador dentro da história. Joga ali dentro. E você tá ali, você, é como se você fosse a Samus, sabe? Eles fazem isso imperfeitamente. Conversando com o Rogério essa semana, ele tava reclamando pra caramba que achava Metroid um jogo bem difícil, né? Eu já não acho de tão difícil, mas... Enfim, assim, ele achou bastante difícil.
Ô, Diogo, eu acho que o difícil que o Rogério se refere é o... Eu acho que é o lance que a gente tava falando. De você não ter ideia de que você pode atravessar paredes, essas coisas. Não é isso que ele se refere? Ou ele tá falando do jogo ser difícil, de ultrapassar os inimigos, os personagens? Saltar, atirar, virar bolinha... Será que é isso que ele tá falando? Ah, só pra uma referência, a gente tá falando de Metroid do Nintendinho, concorda?
Sim, isso do Nintendinho.
Isso aí. Eu cara, é um pouco complicado falar isso de dificuldade pra você jogar, entendeu? Porque, pô, nessa época... Bom, o Metroid que eu joguei de verdade foi o Super Metroid do Super Nintendo, entendeu? Foi uma experiência única em que, pô... Eu tinha a impressão de que Metroid seria um jogo que nem Contra 3, não sei se vocês jogaram Contra 3, que é um jogo de exploração, sabe, mas é um jogo
contra
de...
Contra 3 é difícil pra cacete, meu irmão, tem que ter muita habilidade no joystick do Super Nintendo pra tu passar uma fase daquele ali.
Cara, eu nunca vi num jogo a necessidade de você ter 99 vidas realmente, sabe. Jogar Metroid, eu acho que é um jogo muito avançado, sabe? Eu, sei lá, eu joguei o do Super Nintendo, Metroid, que é o terceiro, né? Eu joguei o do Super Nintendo, eu joguei esse Metroid, e esse Metroid, cara, era chatinho, sabe? Você tinha que explorar bastante, sabe? O clima dele era aquele clima sombrio, sabe? Que, pô, fazia muita diferença, pô, eu achava muito bom, entendeu? Mas assim, o do Nintendinho mesmo, não foi um jogo que eu tenha jogado bastante não, sabe? Eu só vi, na verdade, a galera jogando, agora jogar mesmo eu não joguei não. Claro que eu joguei pra gente fazer um laboratóriozinho pra gente debater hoje, né? Mas jogar mesmo, pô, todo mundo falava bem de Metroid, sabe? Eu fui procurar saber da história, cara, porque a gente parando pra ver é uma das, pô, faz parte das franquias da Nintendo, sabe? Uma franquia que tem uma característica adulta, num mundo assim que é mais, assim, digamos, infantil, né? Que, pô, usa um pouco da exploração tensão que tem em Zelda, sabe? E aquela coisa de plataforma do Mario, sabe? Que são com os hits tops da Nintendo, né?
Metroid é um dos jogos mais adultos da Nintendo. Porque a Nintendo tem muito isso que você falou, a característica dela é ser um jogo de família, né? Pra família. E eu acho que a franquia Metroid, ela desvirtua um pouco disso. Ela não fica muito presa àquela coisa do... Ah, não, ser um jogo pra família, ou pra criança e tal, ou pra qualquer pessoa que goste. Não, geralmente quem gosta de Metroid gosta, curte ficção científica. Eu acho que é o público específico, é o pessoal de ficção científica.
Eu concordo com o Diogo, porque tem tudo a ver, tem todo o universo, tudo conspira, tudo lembra ficção científica. Eu acho que os principais fãs de Metroid são os principais fãs de ficção científica. A história é sensacional.
Eu também acho que ele tem... Eu acho que... Aliás, eu acho não, cara. O jogo ele tem toda uma... Tem toda uma mística nela, né, cara? Porque Sim. Era na época do sucesso que fez o Alien, o Oitavo Passageiro. E, assim, eu tava jogando o primeiro jogo. Pô, cara. Jogar... Eu fico imaginando você sendo um molequinho de 5, 6 anos jogando aquilo lá de noite, sabe? Pô, aquele clima assim de solidão é tenso, cara. Aquele clima ali de só você num mundo estranho e lugar sujo e perigoso, pô. Aquilo te deixa muito tenso.
Eu acho que é difícil uma criança de 5, 6 anos jogar bem Metroid. Assim, o cara ele pode matar algumas coisas, pode chegar em algumas fases, mas que ele vai conseguir chegar ao final do jogo. Ou, cara, eu digo até mais.
Dificilmente. Ele não sabe nem o que tá acontecendo, né?
Tudo bem. Eu me coloquei assim no lugar de. Pô, na época que esse jogo foi lançado, que 86. Pô, eu tinha 6 anos de idade, entendeu? Pô, ficou... É porque eu tava imaginando que... de repente eu teria um videogame pra jogar nessa época. Pô, se eu tivesse, eu passaria por certa dificuldade, né? Claro que o meu raciocínio não é... Não seria não faria diferença naquela época com 6 anos, entendeu? Porque, pô, 6 anos você mal sabe jogar Pac-Man, né? Porra.
Você já ouviu falar na expressão Classic Samus?
Não.
Que algumas pessoas eles dão um nome para diferenciar o Metroid do Super Metroid, das versões de Metroid. O Classic Samus é o Metroid do Nintendinho. Eu já vi esse termo na internet algumas vezes.
Eu fiquei sabendo um negócio interessante, né? Porque a galera começou a desenvolver esse jogo. E assim, meio que aquela equipe lá... Como é que é o nome mesmo daquela equipe que é a desenvolvedora? Porra, esqueci. Pera aí.
O que? O RD? RD? RD1?
Essa galera do RDI1 aí, eles estavam querendo... Eles estavam... Chegou uns caras lá da Nintendo e falou, olha só, somos os... Sabe, a sensação do momento. Qual é o nome do... Caralho, qual é o criador do Mario, cara? Puta que pariu, eu esqueci.
Criador de quem?
Do Mario. Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto. Porra, esqueci o nome do cara.
Miyamoto, pô.
A Nintendo chegou lá pros caras da RD1 e falou, olha só, meus queridos... Zelda tá mandando no mundo, entendeu? Mario também tá bombando. O Shigeru Miyamoto virou o cara top aqui dentro, entendeu? Eu queria que vocês fizessem alguma coisa muito, muito legal, muito chocante, que impactasse a humanidade, focado assim num tema, de repente, um pouquinho mais assim grandinho, mais adulto, que explorasse, de repente, os elementos de Zelda, de Mario... Tá, eu quero que vocês criem alguma coisa muito legal, muito bonita e muito, muito decente pra gente continuar ficando rico.
Exatamente, você falou bem porque Metroid, ele envolve todos os elementos, né, de plataforma, inclusive ele inova em algumas coisas, que ele tem coisas que de um jogo de plataforma que você não havia visto antes, e ele também envolve... os elementos de um jogo de RPG, né, cara? Porque você vai mudando de arma, mudando de armadura, você vai coletando coisas para você melhorar, mudando suas habilidades, entendeu?
Eu posso até te falar que uma coisa que eu não sabia é que, assim, como eu joguei o 3 direto, não fazia diferença para mim, porque já tinha visto outros jogos que eram dessa forma. Mas, por exemplo, naquela época, mesmo, é um jogo que veio um pouco depois de Mario, sabe? Questão de um ano, talvez. Pô, você joga Mario, você tá andando pra direita e você não tem como voltar. Você não tem como voltar no mapa. Você já avançou, já era. No Metroid, não. No Metroid, você tem que... Você pode ir pra direita e, assim, você...
É um mundo livre, né?
É um mundo praticamente livre. Você pode voltar o que você quiser, porque você esqueceu alguma coisa em algum lugar. E você tem que saber o que que é, né? E você tem que voltar lá e ter um mapa mentalizado na cabeça, né? Ou então anotar no papel pra onde você foi andar, né?
Metroid tem muito isso, assim, e tem a coisa do... que independente da direção que você tá indo, você consegue chegar ao final. Eu acho que esse foi um dos grandes pontos, assim, de Metroid, na minha opinião. Independente de onde você está indo, você consegue chegar ao final.
O Rogério deve adorar Metroid, né, cara?
Por quê?
Porque Metroid atira pra baixo.
Ah, cara.
Não pra cima, cara.
Eu acho melhor não...
você gosta pra cima, né? Putz, eu confundi, eu achei que era pra baixo.
Não, olha só, cara, não, é melhor a gente não discutir isso, porque isso também no Metroid é uma parada que eu não achava... Eu achava até que faz sentido, sabe? Porque, pô, pra atirar pra cima tem que apertar o R no Super Nintendo. É, cara.
Exatamente.
O Rogério comentou que quando ele falou Metroid 3, na verdade, esse termo não é muito legal de usar, porque o lançamento de Metroid, ele não foi sequencial, sabe, em relação à história. Vocês conseguiram entender isso?
Não, eu concordo com você. Inclusive, não tem nada a ver. Os lançamentos dos jogos não tem nenhuma sincronia cronológica com a história de Metroid. Não faz sentido nenhum.
Não, o que, não, a gente tá falando,
o que o jogo tá falando é a cronologia com o tempo, não é isso, Diogo?
Exatamente.
A história tem uma cronologia e o lançamento dos jogos tem uma outra cronologia que não tem nada a ver com a história do jogo, não é isso?
Exatamente. Porque primeiro, beleza, começou com o Metroid, tá? Mas depois, ele não seguiu a sequência, tá? Ele não seguiu a sequência, não. O negócio foi seguindo. Até que, porque entre Metroid primeiro do Nintendo e Metroid 2, que foi do Game Boy, houveram 4 jogos, além do remake, né? Que é o Metroid Zero Mission. Eu falei certo?
Que é remake do Metroid 1, né?
Exatamente.
Do primeiro Metroid.
É, que acho que, se não me engano, tem só uma... Me corrija se eu estiver errado. Que acho que tem, no final tem só algumas fases a mais, né?
Sim, exatamente.
Entendeu? Então, assim, eu acho que, na verdade, a história não é Metroid 3, e sim Super Metroid.
Entendi, Diogo. Muito, muito pertinente a sua colocação, porque a minha cabeça dizia assim, pô, é o terceiro jogo lançado, então fazia sentido, né, ser o Metroid 3, né?
Não, pensa como se fosse história de filmes americanos, entendeu? Você tem o filme 1, 2, depois você tem o início, aí depois você vai e volta e vai pra não sei pra onde, entendeu?
É a Origins, né?
É, exatamente.
Não, aí tá mais pra... Pense como o George Lucas em Guerra nas Estrelas, né? Tipo, eu vou fazer 6 filmes, mas agora eu vou gravar os 3 últimos, sabe? Faz muito sentido. Dane-se o que vai passar lá atrás.
Faz todo sentido cronológico.
É isso aí mesmo. Mas olha só, o Junix, qual foi o... Teve... Não foi só esse destaque todo de inovação, assim, de ambientação, sabe? De temática mais adulta, mas ele inovou em muita coisa aí, né? Samus era um personagem... além das expectativas das pessoas, né? Principalmente dos rapazes, né?
Sim, cara, eles colocaram uma personagem mulher, né? E o engraçado é que você só descobria no final, né? Porque era um personagem com uma armadura, um capacete, você não tinha ideia que se tratava de uma mulher. Mas quem chegava no final do Super Metroid, ele mostrava, né? Que era um personagem feminino. Agora, eu não sei no manual. Eu não sei se tem uma história que no manual dizia que Samus era uma mulher.
Cara, o que eu sei é que no manual, assim, eu nunca peguei o manual de Metroid, tá? Mas o que falam é que o manual em si, ele não fala exatamente de Samus como uma mulher ou como um homem. Ele deixa meio que aberto, entendeu? Assim, ele
é um não... ser. É um ser assexuado.
É, exatamente. Meio assexuado. Não tem uma... alguma coisa afirmando que é uma mulher, entendeu? E assim, além disso, assim, porque foi a primeira personagem mulher, isso é uma coisa, um fato engraçado, porque o Metroid foi lançado em 86. Pô, a gente tem videogames desde a década de 70, 60, né? 60. Jogos desde a época de 60. Ok que no começo você não tinha um personagem em si e tal, mas demorou muito tempo pra você ter uma personagem mulher no jogo. Aí eu fico muito na dúvida, assim, em relação do tipo assim, se os caras tinham medo que, porque vai ter uma personagem feminina, muita gente não vai querer jogar, sabe? Eu não sei por que essa demora tanto em ter um personagem feminina pro jogo, entendeu?
É, porque a Sigourney Weaver tava bombando nessa época, né?
Eu também concordo, eu ia falar isso.
Ela bombava nessa época, ela combatia alienígenas que cuspiam ácido, entendeu? Então, isso, tipo, fazia uma diferença, né?
Você já tinha a Sonja nos quadrinhos, né? Arrebentando nos anos 70, anos 80. Tem a Sigourney Weaver no filme. Nada melhor do que um personagem, um protagonista feminino nos videogames, né?
E pra aquela galera que era empenhada em, sabe, empenhada em ver mulher, era muito recompensador, né? Você chegar no final do jogo em menos de 5 horas, né?
E a Samus de colante, né?
Não, somos de biquíni.
Era de biquíni, de biquíni.
Samus teve o lance do Pelé, né, cara? Isso que é mais bizarro.
Na verdade, um dos programadores do jogo, ele era fãzaço de futebol já naquela época. Né? E o desgraçado era fã do Pelé. Aí esse sobrenome dela de Samus Aran era de Edson Aran antes do nascimento.
O mais engraçado disso é um flamenguista falando, porque naquela época já se gostavam de futebol, né? E foi a época mágica do Flamengo, mas ok.
Pô, mas pô, convenhamos que um japonês gostar de futebol naquela época era algo... algo mais complicado, talvez, né?
Porque se esse jogo fosse lançado nos anos 90, ia ser Antunes, né? Ao invés de Arante.
É isso aí. Ia ser o personagem secreto, ia ser o Zico.
Exato. É, ia ser... ia Samus ser... Antun.
Ou então o nome do jogo ia ser Zicoide, né?
Zicoide. Mas outra curiosidade é o nome, né, Rogério? O nome Metroid, de onde surgiu?
Metroid é a junção de Metro e Android.
Sexual. Metrosexual?
É, por aí. Na verdade,
não, metro de metrô mesmo, né? De Subway.
É, de Subway, sanduíche. Aí...
Cara. Para. Para.
Tá indo pra galhofa.
Mas Metroid, na verdade, no começo, na hora que eles estavam desenvolvendo, tinha o nome de Space Hunter, entendeu? Só que, pô, a galera queria um nome, pô. Space Hunter era algo meio manjado, meio assim, óbvio, sabe? Pô, caçador de recompensas.
Era batido. Não, e era batido, porque tudo tinha Space, né? 1 milhão de jogos que já tinham sido criados tinham o nome de Space alguma coisa. E acho que eles falaram, não, vamos. Eles falaram que queriam uma coisa mais original, porque Space alguma coisa já não. Já tava muito batido.
É, já bastava o Space Ghost, né?
Space Ghost é quadrinho?
É,
um quadrinho?
Tirou Space Ghost, cara.
Ah, sei lá, veio na cabeça Space Ghost.
Space Ghost é história em quadrinho, cara.
Ah, eu sei, cara. Pô, para de estragar minha piada, pô.
Sabe? Caraca, piada, sabe?
O que é interessante nesse nome Metroid é que é a primeira vez que um nome de jogo ele não tem nada a ver com o personagem principal, né? Na verdade, o título é referente aos vilões do jogo, né?
Sim, o principal vilão, né?
Isso aí.
O bichinho gosmento.
Peraí, Metroid é o vilão? Metroid é um bicho, é uma espécie onde ela precisa resgatar aquilo.
Não, Metroid é um vilão. A Samus, ela tá num ambiente que ele tá infestado de Metroid. E Metroid é aquela criatura que se alimenta da energia de outro ser vivo. Ele tem umas garras embaixo, na parte de baixo, que ele gruda na pessoa e ele retira a energia da pessoa através daquelas garras. E a Samus combate o Metroid com uma arma de baixa temperatura, que ele lança um raio congelante, que é um ponto fraco do Metroid, sacou?
Entendi.
Rogério,
Junix,
tu pode dar uma passadinha na ficha técnica de Metroid?
Só se você me disser quem foi o pai da criança.
Hayao Kami.
Quem é Hayao Kami?
Hayao Kami é o cara da RD1, né, cara?
Mas Hayao teve Kami,
O Zaru Zobajima e o Sengoku são os programadores principais, né? Eles trabalharam sob a direção do Yoshio Sakamoto, né? Que é mais conhecido como Yamamoto ou Sakamoto. E o Metroid foi lançado em 6 de agosto de 86 para Famicom, né?
Mas...
E temos a música de Hirokazu Tanaka, né? Vulgo Hip Tanaka.
Não chamaria de música, né? Chamaria de trilha, sei lá, incidental, né?
Por quê?
Porque a música, ela remete a um ambiente muito sombrio, cara. Que eu acho muito maneiro, né? Sabe? Talvez, assim, ele seja um pouco de referência no futuro pro que viria a ser a trilha de... Talvez eu exagere, muita gente aí no cast me xingue, entendeu? E fazendo uma comparação com que o Akira Yamaoka faz, sabe? O Akira Yamaoka é o cara que fez a trilha de Silent Hill, entendeu? O cara tem uma mente bem perturbadinha, sabe? A música que ele faz pro jogo é bem tensa, sabe? Talvez eu esteja exagerando. Provavelmente estou exagerando muito, mas aquela trilha do Metroid eu acho bem tensa, bem assim, aquele clima de solidão.
Ah, eu gosto. Não tô
dizendo que seja ruim, não, tá? Eu tô dizendo que, pô, é algo inovador também.
Mas eu acho bem bacana.
Mas o que o cara quis fazer, tipo assim, eu acho que o cara... Houve uma combinação muito boa entre programador, entre o roteiro, entre o músico, sabe? O artista gráfico. Cara, eu acho que Metroid, ele chega a ser... Eu acho que ele tem tanta... Até hoje, assim, tem tanta admiração, né? É justamente por isso. Poucos jogos tiveram tanto uma combinação desse nível, entendeu? E se você pegar, sempre você tem um jogo, tipo, eu gosto de... Tem jogo que você... Pô, o jogo é perfeito, mas a música não te agrada, as cores não te agradam, entendeu? E Metroid não, tudo é muito combinado, cara. Tudo é muito encaixado ali.
Só pra...
Eu concordo com o Diogo.
Mas assim, sabe a música que eu tava lembrando agora? É essa aqui,
não.
Ó. É essa aqui, ó. Essa música aí, ó. Essa música aí.
Pô, Rogério, eu não sei se você ou o Junior que sabem dizer, mas... pelo que eu vi, ou ouvi, né? Existia uma diferença entre as versões lançadas, né? Porque houve uma versão lançada pro Famicom e pro Nintendo, pro NES. Principalmente na questão da música, em alguns outros detalhes. Vocês sabem explicar alguma coisa disso?
É porque no Famicom, ele saiu pro Famicom Disk System, né? Que era um Famicom normal, só que ele usava uma interface de um drive de disquete, que você espetava a interface, é como se fosse um jogo, um cartucho, e essa interface era ligada num disk drive, né? Que você colocava o disquete ali e você tinha uma capacidade de armazenamento maior. E qual é a outra dúvida que tu falou?
Negócio do áudio.
Tinha o Junix, tinha diferença de qualidade de áudio, cara, pra dar na formato do disquete pro cartucho que viria assim do Nintendo?
Do hardware tinha.
Não sei te dizer. Não, o hardware é o mesmo.
Olha só.
O hardware é o mesmo. A diferença é que você espetava uma interface no lugar do cartucho. Você podia ligar o Disk System, o Famicom Disk System, em qualquer Famicom. Era só você espetar aquilo ali onde era o cartucho, né? Você coloca no slot do cartucho e rodava de jogo de disquete, entendeu? Só isso, a diferença era essa. O que isso não funcionou, não vingou, é porque era um disco exclusivo, entendeu? Era um disco de 3,5 exclusivo pra essa plataforma, por isso que não vingou.
Ah, é verdade isso, então? Quer dizer, então, que eu andei vendo sobre, e o Famicom Disk System, ele tinha um canal de som diferente, né? Wavetable, né? E isso também tinha melhoria na qualidade do som, cara. Tinha alarme de contagem regressiva até quando a Mother Brain morre, né?
O que eu sei é que o hardware do Famicom, ele parecia ser bem melhor do que o do Nintendo, né? Não sei exatamente o motivo, talvez o Junix conhece bem mais hardware do que a gente. Ele possa explicar melhor, mas sinceramente eu não sei exatamente por quê.
Junix é o homenzinho do hardware, né? Ele é o colecionador de hardware da galera, né? Do cache.
Olha só. A única diferença técnica do Famicom pro NES é a saída RCA. Que o Famicom ele só possui o modulador RF, né? Pra saída de vídeo. E o NES já saiu com a saída RF, com o modulador RF, né? Pra ligar em televisores mais antigos e a saída RCA. O Famicom só tinha modulador RF. A Nintendo depois lançou o Famicom AV, né? Que é muito cobiçado pelos colecionadores, né? Que é um Famicom mais robusto, que aguenta mais tranco e tal, que tem uma durabilidade maior. Que inclusive é o, para quem coleciona, é um dos videogames mais caros que tem para você comprar da série da Nintendo, né?
Esse é aquele que vai chegar na tua casa, que você comprou agora?
Não comprei o Famicom AV, não.
Ah, tá.
Tem uma diferença, né, de você usar, naquela época, você usar um disquete, um disco de 3,5, que era, aliás, em 86, disco de 3,5 devia ser carinho, né? Não devia ser barato, não, devia ser luxo até, né?
Fora que era um padrão diferente, né?
O reino daquela época era os discos de 5 1/4 de... Quanto K mesmo? Quanto KB? 5 1/4, né, velho?
Ah, uma outra coisa que eu esqueci de citar é que o Famicom, a saída de vídeo era PAL, né? E a versão do NES era NTSC, ponto.
Mas também tinha diferença, né? Tinha uma outra diferença do Nintendo por usar cartucho, né? O NES usar cartucho e o do Famicom, né? Da mídia em disco, né?
O cartucho, né? O Famicom tinha um cartucho de 60 pinos, o NES tinha um cartucho de 72 pinos e tinha o Famicom Disk Drive, né? Que era esse disquete que a gente tá discutindo aqui.
Sim, mas a grande diferença também, assim, pra Metroid, o que influenciou bastante foi que na versão do Famicom, de Metroid pra Famicom, você não precisava utilizar senhas, né? Você conseguia gravar o jogo ali no disquete, certo?
Sim, o save ficava no disquete.
Então, no Metroid, você já tinha um esquema de senha. Que, aliás, o Metroid foi o primeiro jogo, né, a usar sistema de senhas.
Foi o primeirão a você ser obrigado a ter um papelzinho pra você continuar jogando, porque o jogo era longo, né?
Exatamente. E a coisa mais curiosa, ele foi o primeiro e único da franquia Metroid, tá? A fazer isso.
É, os outros já começaram a ter save game, já? O 2 já tinha isso?
Já, que era do Game Boy.
Já, inclusive o Super Metroid, eu tenho ele aqui e meu cartucho ainda grava.
Uma bateria boa dele.
Depois de 50 milhões de anos, ainda tá gravando ainda. Não sei como, não me pergunte como, ele ainda consigo salvar os jogos nele.
Mas aí, cara, será que mesmo que você não conseguisse, é uma bateria, certo? É só teoricamente tu abrir e trocar essa bateriazinha.
Eu não sei se foi trocada, porque eu comprei o cartucho usado, mas continua gravando.
É nessa época não, mas mais pra frente... É assim, muito jogo não tinha isso de ter memória, né? Os jogos piratas que você fosse alugar, por exemplo, também não tinham. Aí a parede lá de casa era toda cheia de password, né? Porque eu acabava o papel.
Caraca, tu escrevia na parede?
Escrevia na parede, feliz.
Sério,
cara? Cara, acho que tem password lá no meu quarto até hoje.
Teve duas questões também dessa parte de senhas. Houveram duas senhas bem famosas, né?
Não existe a palavra houveram.
Como não existe?
Não existe.
Você acabou de ouvir?
Ouve. Mesmo no plural é ouve.
Mas você acabou de ouvir, pô.
Tomar no curso, meu irmão, escuta isso e te dá um esporro.
Ué, tem uma de português agora?
É professor de português. Agora não, sempre foi.
Grande esmera se o teu irmão é professor de português.
O Game Boy, pra franquia, ela foi super importante. Porque ela mudou muito as características da Samus. Muitas coisas da Samus e do jogo em si foi mudado por causa da questão gráfica, né, do Game Boy.
O Game Boy, ele teve um pai, né, nessa história, né, que deu uma moral pro jogo, não foi?
O Metroid teve uma mudança muito significativa quando ele foi lançado pra Game Boy. Quando o Game Boy ficou pronto, né, o aparelho portátil da Nintendo, eles precisavam de jogos para alavancar as vendas do aparelho. E Metroid foi um dos jogos, né, que fez bastante sucesso pro Nintendo. Então eles pegaram, vamos transportar isso pro Game Boy. Sendo que essa ida do Nintendo pro Game Boy tiveram algumas mudanças significativas na franquia. Uma delas, assim, a melhor parte, assim, é que você não precisava mais ficar pichando, né, a sua parede da casa com as senhas. Isso era uma coisa muito boa, né? Além disso, teve algumas mudanças. As principais mudanças pra mim foram que, assim, como o jogo não tinha cores, ele era preto e branco, a principal mudança nessa migração, né, nessa portabilidade do Nintendo pro Game Boy foi justamente na armadura da Samus. Porque no Metroid 1, no Metroid, ela tinha várias e algumas duas armaduras. Só que, se você reparar, as armaduras eram praticamente as mesmas, só mudava as cores. Mas não tem como você fazer isso no Game Boy, que o negócio era preto e branco.
Também é que a gente pode acrescentar, legal, é que essa armadura, pela limitação, eles tiveram que dar um realce na armadura, né? Dar uma aperfeiçoada no formato que a armadura tem. Aí com isso, né, surgiu aquela melhoria, assim, nos ombros e tal. E isso meio que se tornou um padrão, né, no futuro, para os outros jogos, né? Passaram a ter aquela forma, aquela armadura dela.
Exatamente. A partir daí, ficou padrão essa armadura da Samus do Game Boy, entendeu? Eles já seguiram a sequência, tipo assim, não vamos... Também eu acho até válido, né? Porque meio que descaracteriza, você lança na versão pra Game Boy em formato, depois você volta o que era antes, entendeu? Não. Se já que mudou, vai em frente. Não tem que mudar. Eu acho assim, nesse ponto eles estavam certos, entendeu? Eu só acho que, sei lá, eu nunca joguei um Game Boy, mas devia ser bem esquisito você jogar um jogo em preto e branco. Eu tinha até vontade de comprar um Game Boy só pra preto e branco, só pra testar, só pra ver como é que era essa sensação, entendeu?
Eu nunca tive um Game Boy. Os jogos preto e brancos que eu jogava eram no telejogo. Nunca joguei um Game Boy. Quer dizer, já joguei no Game Boy, mas eu nunca tive um.
Eu nunca nem joguei, cara. Na época era só garotinho, só era molequinho mesmo que tinha Game Boy. Aí eu já tava naquela coisa, tipo, eu sou adulto e não tinha.
De molequinho rico, né?
É, rico. Mas em João Pessoa tinha vários.
Bom, o Metroid 2, ele foi desenvolvido também pela RD1. Um dos responsáveis de Metroid 2 foi o pai do Game Boy, né? O Gunpei Yokoi. Vocês conhecem ele? Já ouviram falar?
Cara, conheci.
Famoso, né?
Cara, foi um dos caras mais importantes da Nintendo.
Ele também participou do Metroid 1 também.
Na verdade, até a morte do cara, em 97, ele participou da série Metroid. Ele tava sempre à frente de Metroid. Eu acho que ele foi um dos caras muito importantes pra Metroid. O Gunpei, além de assim, ele foi uma das figuras muito importantes pra Nintendo. Não só na época dos jogos, né? Porque antes, quando a Nintendo fazia brinquedos, ele foi um dos caras que criaram os produtos, assim, produtos revolucionários da Nintendo, que era um braço mecânico, algumas coisas assim. O Gunpei, ele foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Game Watch. O Game Watch, para quem nunca ouviu falar, foi o antecessor do Game Boy. Era um...
Porra, joguei muito, muito bom, muito bom, Game Watch.
Que, assim,
tinha Donkey Kong pra Game Watch.
Cara, eu acho que tinham muitos jogos pra Game Watch.
Sensacional.
Esses consoles. Era aqueles consoles únicos, assim, que era só um jogo. É. Era um minigamezinho que tinha um jogo e tal. Tinha até uns que tinham um espelhinho, sabe?
Pra... Pô, o vizinho trazia do Paraguai, cara. Eu era molecote. Ele trazia do Paraguai, pô. Aí as filhas dele ficavam jogando, eu ficava doido. Aí uma vez ela me emprestou. Era Donkey Kong. Putz, muito bom.
Pô, o engraçado que você... Parece que ele tinha Tetris, não tinha?
Não, Tetris não. Tetris foi mais tarde.
Mais tarde, né? Tá.
Que isso, cara? Tetris era um classicão, não ia ter... De repente tinha, né, cara?
Não, cara, Tetris eu fui mais tarde.
É, vamos lá. É. Então, assim, ele foi o criador desse Game Watch. Depois, com esse sucesso do Game Watch, né, ele desenvolveu o Game Boy e, além disso, produziu algumas séries, né, bem importantes. Como Kid Icarus. Alguém já ouviu falar dessa Kid Icarus?
Clássico, clássico, clássico.
E, aliás, não sei o que vocês acham, mas eu acho que vale um podcast, hein?
Não, claro. Não vale, não.
Não, não vale,
não. Vale, não. É... Não tem muito o que falar dele, não.
Tá.
Segue o enterro.
É, aliás, uma curiosidade entre Kid Icarus e Metroid é que eles têm algumas... tem algumas coisas bem comuns, né? Então, a maioria dos desenvolvedores de Metroid, eles participaram também do Kid Icarus. E isso é uma coisa curiosa, né?
Sim, curioso.
Isso me lembra aquela música da Iron Man, né? Aquela Fly of the Icarus. Fly on the wings.
Além do Game Boy, Game Watch, Kid Icarus, Metroid, e nem sempre de glória vive o homem, né? Ele lançou o Virtual Boy. Esse, cara, eu...
Fracasso.
Eu nunca coloquei as mãos em um, mas foi um grande fracasso da Nintendo, né? E pra Nintendo, eles tiraram tão rápido isso do mercado como se fingiram que não existiu. Metroid 2 Return of Samus, ele tem uma semelhança também muito maior com Alien do que o Metroid, né?
Eu não sei, não posso dizer porque eu nunca joguei.
Metroid 2 era um jogo que muito poucas pessoas jogaram. Ele era limitado ao Game Boy, entendeu? Acho que muita gente não jogou. Então, a única referência que eu tenho mesmo é que eu ouvia falar, né? Que não era um jogo como o primeiro, sabe? Que tinha exploração, era um jogo mais linear, talvez. Eu não joguei.
Até
eu não
pela
joguei...
limitação, né? Das telas e tal. Até pela limitação do console, não podia ser diferente, né? Senão ia ficar um jogo minúsculo.
Eu me recuso até a jogar esse jogo em emulação, cara. Porque emular Game Boy eu acho perturbador, entendeu?
É o fundo do poço, né?
eu acho, porra, brincadeira não. É pior que soltar pipa ventilador.
Depois disso, parece que em seguida houve um lançamento pro Game Boy Color. Isso eu acho que em 80... Não, 99.
Ah, teve, mas o Game Boy Color, ele tinha um formato de cartucho diferente ou tinha adaptador pra jogo antigo do Game Boy? Hein, ô Junix, você que é o menino do hardware.
Como é que é?
O Game Boy Color, ele tinha um adaptador pra dar suporte aos jogos do Game Boy, do Game Boy antigo?
A pergunta que você fez é o quê? Qual é a pergunta? Adaptador de quê?
Eu quero... É porque falaram dessa versão colorida do Game Boy Color. E eu queria saber de você se tinha algum adaptador dos jogos do Game Boy antigo para esse Game Boy Color?
Desconheço. Olha só.
Tô olhando.
Existe um adaptador para... Eu até mando aqui a foto para vocês. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu mandar a foto aqui para vocês. Cadê? Olha essa foto aí. Tá vendo aí? Viram aí?
Eu pensei que fosse o Megazord, mano.
Isso aí é o seguinte. Também. Existia um adaptador. Inclusive eu vi no evento lá do Canal 3. Um abraço pro pessoal do Canal 3. Eu vi no evento os caras estavam vendendo esse adaptador aí. Pra Game Boy. Pra você rodar cartuchos de Game Boy no GameCube. Agora, adaptador de Game Boy Color. Pra jogar jogos de Game Boy preto e branco, eu nunca ouvi falar. E esse adaptador, ele coloria o jogo automaticamente, mas não era uma cor como original, entendeu? As pessoas não podem imaginar que se colocar um cartucho de Game Boy que é preto e branco, a maneira que o artefato aí colore o jogo não é lá essas coisas não, mas dá uma vida pro jogo de GBC, né? Desculpa, de GBA.
Gostei do artefato, né? Parece realmente uma kryptonita.
É um artefato.
Azul,
né? Kryptonita azul.
Esse troço veio lá do céu, né? Ah, pum, caiu aqui na Terra e virou um GameCube.
É, eu já tinha ouvido falar, mas no evento eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Né? Você encaixa embaixo, na base do GameCube. O GameCube entra em cima dessa base e tem um slot onde você espeta os cartuchos de GBC ou GBA.
Muito bom.
GBC, Game Boy Color, GBA é o Game Boy Advance.
Advanced, é. O Gunpei Yokoi nos deu o prazer de degustar que, pra mim, é a melhor versão de Metroid, na minha opinião. Eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião, não sei se vocês concordam comigo, mas é o melhor jogo da série, é o Super Metroid.
Eu gosto muito da primeira versão do Metroid. Eu sou fãzaço do Metroid 1.
Não, eu também gosto muito da primeira versão, mas, porra, o Super Metroid é espetacular, cara.
É.
Espetacular.
E teve o Super Metroid teve um fato curioso. Ele teve um remake, né, pela própria... A Nintendo fez um próprio remake do jogo dela, sabe? É, eu acho assim, eu não lembro rapidamente, assim, eu não lembro de outros jogos que tiveram remake. Vocês conseguem lembrar de alguma coisa assim?
Nunca ouvi falar.
Bom, um projeto que eu conheço é um projeto de um fã, que é o AM2R, né? Que é o Another Metroid 2. Que ele é um remake do segundo Metroid, né? Que o Metroid ele foi injustiçado em ter sido feito somente pro Game Boy. E muitas pessoas não conseguiram conviver com isso e tentaram fazer. E o melhor projeto, ele é até um projeto bom, cara. Com gráficos legais, assim, a jogabilidade dele é interessante. E ele tem até versões, assim, pra você jogar pra Linux, pra Windows e tal. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui que era interessante, no Super Metroid, quando você chega no final do jogo, era legal, sabe? Tinha uma parte que eu não entendia porque eu não joguei o primeiro, e o meu inglês em 1994 era uma porcaria, sabe? Não que ele seja ótimo hoje em dia. Em 94, sabe? Eu lembro que eu peguei esse jogo, a gente tava jogando lá em casa, e ele, assim, no final do jogo, era muito, muito impactante, sabe? Porque no final do jogo, aquele vilãozão do mal, ele tava lá lutando contra você e você começa a perder a luta. Você começa a ser escorraçado, assim, por ele, sabe? E, pô, é uma coisa que não fazia sentido. Pô, você é o herói do jogo, tá tentando salvar, sei lá, o pessoal lá. E de repente aparece, né, um Metroid grandão te salvando, né, contra o vilão. E isso era algo interessante. Depois, no futuro, que eu vim entender, né, que no Metroid 2, na hora que a Samus ela enfrenta o vilão do 2, que era a rainha Queen Metroid, e depois dela destruir a Queen Metroid, ela vê uma pequena larva lá de Metroid que restou dessa luta toda, que se agarra a Samus como se ela fosse a mãe, como se ela confiasse nela, sabe? É, foi esse Metroid que no futuro salvou no Super Metroid, cara. E, pô, se vocês sacarem como é que a temática adulta ela permaneceu nisso, pô, eu acho fantástico, cara.
Tô vendo aqui que esse AM2R, parece que ele ainda tá em desenvolvimento, né? Ainda tá em beta.
Ele ainda é beta, mas ele é playable. Playable.
É, se o cara botasse...
Tocável.
Eu não tô baixando aqui, mas se o cara disponibilizasse isso como software livre, acho que as coisas, o desenvolvimento seria bem mais rápido, entendeu? O Metroid, ele tem uma característica que é, se você for conversar com as pessoas na rua sobre Metroid, pouca gente conhece. Até os próprios, ah, não, eu sou gamer e tal, conheço tudo sobre jogos.
Você que tá falando, eu sou gay.
Não.
Desculpa.
Cara, tô muito perto, eu também achei.
Mas fala aí, Diogo, desculpa, cara.
Você conversar com as pessoas com as pessoas, né? Principalmente com os gamers.
Foi mal.
Não, tudo bem. Se você for conversar com essas pessoas, elas... poucas pessoas vão dizer assim, ah, eu conheço Metroid. Sabe, não é... Metroid, acho que ela tem um público dela muito fiel. entendeu? Assim, é aquele público realmente de ficção científica, mas você não vê tanta gente assim, mas quando você começa a entrar no universo de Metroid, você vê que é uma parada gigantesca. Entende? É muita gente que gosta, muita gente que faz coisas em paralelo a Nintendo, entendeu? Ali nesse remake que o Rogério mandou, eu vi aqui que existe uma mangá, sabe? De Metroid. Provavelmente isso aqui não é o oficial. E a parada é muito bem feita, entendeu?
Que eu acho que tem uma faceta oficial aí, cara.
Tem.
Tem um comentário da IGN dizendo que o Super Metroid é um dos maiores jogos de todos os tempos. Isso não é pra qualquer um, não.
Sabe uma coisa que eu lembro do eu joguei o meu favorito e o que eu joguei de verdade foi Super Metroid. E Super Metroid já surgiu numa época que era o fim da vida do Super Nintendo, né? O PlayStation já tava começando a mandar no mundo.
É 94?
PlayStation começando a mandar no mundo, todo mundo se exigindo a criar consoles de 64 bits. E a Nintendo cria o Nintendo 64 e consegue fazer a mancada de esquecer da vida de Metroid, né? Não lança nenhum jogo de Metroid pra Nintendo 64.
Na verdade, assim, eu não digo que a Nintendo esqueceu. Na verdade, a prioridade dela não era o Super Metroid. Até então, quando o Super Metroid é lançado, até 94, a Nintendo tinha três grandes personagens, né? Talvez quatro, mas ela só tava focando em três. Que era, você tinha a Samus, surgiu em 86, né? Mas aí você já tinha antes disso o Mario e o Donkey Kong. E Zelda também. Então ela precisava priorizar alguém. Logo, eles priorizaram o Super Nintendo, principalmente Mario, que é. Isso aí ela sempre vai priorizar. Até acima de qualquer coisa ela vai priorizar o Mario. No Nintendo 64, você tinha o Zelda para Nintendo 64, que era muito bom. Você tinha o Mario para 64, você tinha muitos jogos para 64, e até mesmo para o Super Nintendo, né? E assim, essa foi a prioridade da Nintendo. Talvez, eu não sei se por causa da morte do Gunpei, eu não sei se isso teve alguma relação, entendeu? Porque parece que o Gunpei que era o cara que botava e injetava muito Metroid no mercado, ou que dava muita força para Metroid. Eu não sei se outras pessoas acreditavam tanto em Metroid como o Gunpei lá dentro. Mas tem um fator que é importante, que são os números de vendas, né?
Sim, muito importante.
O Metroid original, o de 86 pro Nintendo, cara, ele ficou em segundo na franquia. Vendeu 2,73 milhões de unidades. É jogo pra caralho. O Super Metroid, ele fica na sexta posição com 1,42 milhões. E o Metroid 2, do Return of Samus, surpreendentemente fica na terceira posição com 1,76 milhões.
E o Metroid mais vendido é o Metroid Prime, né?
Pra GameCube. É o Prime, exatamente.
Que é sensacional.
Esse eu nunca joguei, cara. Eu nunca tive um GameCube.
Não, eu também nunca tive, mas eu joguei no Nintendo. No Nintendo. Eu joguei no Nintendo Wii.
Minha próxima aquisição é um Nintendo U.
U não. Wii U.
E é isso, né, pessoal?
That's all, folks. Muito obrigado por ouvir Nostalgia Games. Vocês são muito bem-vindos aqui. E eu gostaria de mandar um abraço, né, do povo choso. E mando um abraço para todos os ouvintes do Nostalgia Games.
Pra galera que quiser mandar comentários, os comentários são bem-vindos, tá? Xingando.
Por favor.
Elogiando.
Por favor, seus comentários são essenciais para a nossa vida aqui na Terra.
Pra vocês que estão ouvindo a gente via iTunes, lembrem-se que pra comentar tem que ir lá no iTunes. Ou você pode ir lá no site da gente, o ngcast.com.br, o Nostalgia Games. E divirtam-se com mais um cast. Quer dizer, aguarde o nosso próximo cast.
Será, por favor.
Que será sobre alguma coisa que a gente vai manter segredo, porque spoiler não pode.
E a gente vai falar sobre a biografia do Bezerra da Silva.
Para.